Desafiador, que é o recanto da misericórdia e o mover da graça. Esse recanto aí, gente, ele traz aquele sentido de pausa, de parar. Porque nós vamos entender hoje, durante a pregação, que a misericórdia, ela é estática e a graça, ela é dinâmica. Para quem não sabe um pouco da diferença entre misericórdia e graça, a misericórdia é quando nós merecemos uma punição, mas ela não nos é dada, por misericórdia. Nós merecemos aquele castigo, mas não recebemos. Isso é um ato de misericórdia. A graça, ela é o contrário. É quando nós não merecemos um favor, mas mesmo assim ganhamos. E a gente vai ver que João capítulo 5, não sei se o pastor vai projetar. O pastor ele é rebelde com a tecnologia. Então vamos acompanhar comigo aí, João capítulo 5, fala assim, ó. Deixa a Bíblia, o celular, ligar aberto aí, que a gente vai fazer uma leitura pausada, né? Fala assim, ó. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. A Bíblia fala aqui ao certo que festa era essa que Jesus foi participar. Existiam das 7 festas judaicas, 3 que era obrigatória a presença de todos os judeus, necessariamente nessa ordem: Páscoa, Pentecoste e as festas dos tabernáculos, ou as festas das tendas. Acredita-se que essa festa aqui, da qual nós estamos se referindo, acredita-se, é a de Pentecoste, mas a Bíblia não diz porquê. Acredito que é de Pentecoste, porque ele veio da Páscoa, veio da Galiléia para Jerusalém, passando por Samaria, e isso deveria durar em torno de 4 meses, o que coincidiria com a festa de Pentecoste. Só que o interessante é que o versículo 2 fala que existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, né? Um tanque, um poço, uma piscina, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Deixa eu fazer uma rápida explanação sobre alguns detalhes sobre aqui. Primeiro que Jerusalém havia 12 entradas, e a entrada do fundo de Jerusalém, uma delas era a porta das ovelhas, chamado assim porta das ovelhas, porta dos bois, porque era aquele elevador de serviço. Não era a porta que as pessoas entravam, era aquela porta que os pastores levavam os animais, muitos deles para sacrifício, entendeu? E ali naquele lugar havia um poço, muitas vezes usado para os animais beber água, para limpeza, porque as pessoas que iam ali demoravam no seu percurso e tomavam banho. E havia uma lenda, não sei se vocês, na Bíblia vocês estão entre colchetes de chaves, né? Havia uma lenda que em certo tempo um anjo tocava naquela água, a água se movia, havia um movimento, e ali o primeiro que tivesse ali era curado. E esse lugar é chamado de Betesda. A Bíblia vai dizer que Betesda significa casa de misericórdia, é um lugar de misericórdia. Só que é interessante, vamos continuar aqui a nossa leitura para a gente explanar um pouco mais. Ele fala ali, versículo 5, pastor: estava ali um homem enfermo, já há quanto tempo? 38 anos. Esse aqui vai ser só tem 2 momentos que a Bíblia fala a duração da enfermidade. É nesta passagem e na mulher de fluxo de sangue, né? Então acredita-se que essa informação está aqui por algum motivo, né? Se ele estava ali há 38 anos, Jesus tinha 33 anos. Então, antes mesmo de Jesus nascer, aquele homem já estava naquele poço de Betesda. Jesus, vendo-o deitado, ó, e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus já sabia, né? Até porque antes de Jesus vir ao plano terreno, aquele homem já estava naquele poço. Então, ou seja, na eternidade, Jesus já tinha visto aquele homem no mínimo há 5 anos naquela condição. Então, quando ele veio, quando ele se encarnou, quando ele se fez carne, ele já sabia que aquele homem estava enfermo há no mínimo 5 anos. E ele perguntou: queres ser curado? Pergunta simples, pergunta direta, né? Meio óbvio até demais, né? Entendeu? Ele sabia como estava ali há 38 anos, mas perguntou: tu queres ser curado? Deixa eu fazer uma pausa aqui, e a gente vai aqui é onde começa o cerne da pregação. Mas eu quero trazer algumas coisas para vocês. Deixa eu ir para a resposta, para a gente poder entender melhor. Versículo 7 fala assim. E Jesus faz uma pergunta direta para aquele homem: quer ser curado? Entendeu? Uma pergunta até óbvia. Eu costumo dizer muito para quem convive comigo que o óbvio também tem que ser dito. Gente, o óbvio tem que ser dito. A gente tem essa cultura: não, mas ela sabe que eu amo, ele sabe que eu amo. Pô, já falei com meu filho 1000 vezes. Mas tem que falar 1001 vezes. Mas ele já sabe, está careca de saber. Mas o óbvio tem que ser dito. Isso é o básico da comunicação. Isso é o básico de um professor. O professor, um bom professor, ele parte do pressuposto que o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Ah, mas todo mundo sabe que 1 + 1 = 2. Todo mundo sabe que o sujeito é que muda o verbo, né, Milton? Não, mas peraí, o óbvio tem que ser dito. Vai que alguém não lembra. Então o óbvio tem que ser dito. E Jesus fez uma pergunta simples e direta, e ele esperava daquele homem uma resposta simples e direta. Mas olha a resposta do homem, a resposta dele é mais surpreendente do que a pergunta de Jesus. Jesus pergunta: quer ser curado? Aí no versículo 7 ele fala, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Se fossem muitos, tinha respondido assim: cara, não te perguntei isso não, cara. Eu te perguntei se tu chega por último. Eu não te perguntei se não tem ninguém. Eu perguntei se tu queres ser curado, né? Agora, deixa eu explicar algumas coisas para vocês aqui. Primeiro, aqui é uma casa de misericórdia, tá? Inclusive, é daqui que veio as nossas atuais casas de misericórdia. Entendeu? Eu não sei se Manaus tem casa de misericórdia, mas eu acredito que sim, né? Mas as casas de misericórdia, né, ela veio daqui. E as casas de misericórdia em cidade praiana, como Ceará, por exemplo, Fortaleza, fica em frente, normalmente fica em frente à praia, porque também vem dessa tradição de ficar perto do lago, né, para acreditar que havia um certo poder curador nas águas. Daqui que veio o mais interessante, porque apesar de aqui ser uma casa de misericórdia, tudo que há nesse lugar é não misericórdia. O que existe aqui, pastor, é uma concorrência desleal, desumana, entendeu? As pessoas não se ajudam, naquele lugar ali não tem misericórdia, não tem um ajudando o outro, entendeu? Era um lugar para ser um lugar de misericórdia, mas é um lugar de concorrência, de inveja, de trapaceiros. Esse cara ficou aqui na porta do poço, há 38 anos eu estou aqui, todo mundo aqui já me conhece, eu já vi muita gente entrar e sair, mas toda vez que eu vou, chega outro primeiro do que eu e toma a minha vez. Sabe quando está no supermercado, e aí você está ali no seu carrinho, e aí você vê aquele do lado andando, e você ali, não, tudo bem, vai chegar a minha vez, deve do lado andando, aí você pega o seu carrinho e faz assim, né? Aí vai pra lá, aí o que acontece? E lá começa a andar. O problema está comigo, então. Não sei se já aconteceu com vocês, mas isso acontece muito, às vezes no trânsito também, né? A faixa anda, e disse, ah, para aquela faixa, né? Entra, aí a outra, bum. Era a sensação que esse paralítico sentia. Toda vez que ele ia fazer uma estratégia para se dar bem ali, para conseguir o sucesso, outra pessoa chegava na frente dele e chegava. Primeiro característica que eu quero falar para vocês, gente, aqui. Tenho muitas coisas para falar com vocês sobre isso, mas uma das coisas, primeiro, casa de misericórdia, entendeu? Aqui havia 5 pavilhões, começou com 1 e foi aumentando, e a Bíblia fala que havia uma multidão, entendeu? E muitas daquelas pessoas ali eram curadas por um certo movimento, e a gente aprende que movimentos atraem multidão. Primeira coisa que a gente vê aqui, que movimento atrai multidão, mas Jesus nem sempre atrai multidão, porque Jesus passa por aqui, mas ele passa desapercebido, e ele vai diretamente para aquela pessoa. Segunda coisa que eu vejo aqui, é que em que lado nós estamos? Nós estamos naquele lado que não estamos gerando casa de misericórdia, ou nós estamos fazendo geração de concorrentes? Será que a gente se alegra quando o irmão se dá bem, ou a gente é daquele que diz assim, como é que ele conseguiu isso? Poxa, eu estou aqui há tempão, entendeu? Ou a gente é daquele que ajuda o irmão, poxa, irmão, está aqui, falei, vamos ajudar ele, está 38 anos, vamos ajudar ele a próxima vez, próximo movimento, aqui vai o próximo. Ou a gente é aquele que fica na primeira oportunidade, vou dar uma rasteira nele e vou embora também. A gente tem que ver em que grupo nós estamos se formando. Porque Jesus, ele vai chegar aqui, ele vai quebrar toda essa hierarquia, porque Jesus vem e ele começa a dar. E ele começa a dar assim, aquele está 4 anos, opa, aquele ali está 7, opa, aquele ali está 8 anos, opa, aqui está uma semana. Ah, aquele ali é o primeiro. Ele é o primeiro, ele está aqui há 38 anos, só que ele é o último da fila. Mas eu vou refazer isso, vou desfazer isso. O último agora será o primeiro. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, ele obedece a ordem. Ele não chega para fazer bagunça, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Ele olha para aquele paralítico e diz, agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua vez. Mas para chegar a sua vez, para o seu milagre acontecer, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para você. Tu queres ser curado? Pergunta, parece lógica. Qualquer um diria, sim, claro, eu estou aqui há 38 anos, tudo que eu mais quero é ser curado. Mas aquele paralítico não responde isso. Aquele paralítico diz, pô, eu acho que nem sei mais o que eu quero, estou aqui há 38 anos, não tenho ninguém, ninguém luta por mim, aqui é um mercado não é justo, aqui não existe, como é que chama, merecimento, meritocracia, não, aqui você vai lá, faz tudo, pum, outro vem, pula, aqui é algo desleal. Jesus, está bom, eu sei que está difícil, eu sei que você nasceu numa família pobre, eu sei que está complicado, mas não quero saber disso, eu quero saber o seguinte, tu queres ser curado? E ele pega e ele olha, mas Jesus, está difícil, não esquece, eu estou te perguntando, quer ser curado? Ah, mas meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos, tudo bem, mas tu queres ser curado? Ah, mas eu sou filho de pai divorciado, tudo bem, mas você quer ser curado? Ah, mas eu não sou mais novo, já passou tanto tempo, tá bom, mas tu queres ser curado? Ah, meu casamento esfriou, não existe mais diálogo, está difícil, tudo bem, mas você quer ser curado? E aquele homem começa a jogar desculpa para Jesus, ele começa a dizer como está difícil, como a situação, quanto tempo já passou, e Jesus disse, tudo bem, mas você quer ser curado, sim ou não? Porque se você quer ser curado, eu tenho uma solução. Agora se você não quer, se você quer continuar no recanto da misericórdia, porque muitas pessoas, gente, preferem, por incrível que pareça, estar no recanto da misericórdia do que no movimento da graça. Porque o movimento da graça, ele exige dinâmica. E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha o que fala aqui no versículo 8. Olha o que fala no versículo 8. Então, disse-lhe Jesus, seja curado. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse, você está curado? Não. Olha o que foi Jesus disse. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Agora me diz, como é que um paralítico há 38 anos vai andar? Você já parou para pensar que Jesus, em quase todos os seus milagres, ele não diz a palavra, seja curado. Ele diz, faça. Você diz, o que que Jesus disse para Lázaro? Lázaro, ressuscita. Não, ele disse, Lázaro, vem. O cara está morto, Jesus. Fica quieto aí. Lázaro, vem. Tu tinha que mandar ele ressuscitar primeiro. Calma, Lázaro, vem. O homem da mão ressequida, ele tinha uma mãozinha seca, ressequida. Você já viu, sabe o que foi Jesus para aquele homem da mão ressequida? Ele disse, estende a mão. Mas Jesus, eu nunca mais quero estender a mão. Mas minha mão, o senhor está vendo para minha mão não, Jesus? Minha mão, ela é ressequida, não tem como estender a mão. Mas Jesus não diz, seja curado. Jesus olha para o homem e diz, ei, estende a tua mão ressequida. Ela deve ter olhado assim, não, está normal não. Estende a tua mão. Você já parou para pensar nisso? Jesus chega para ele e ele não disse, faça um milagre. Ele disse, tu quer o quê? Quero ser curado. Então anda, cara. Mas eu sou paralítico porque eu não consigo andar. Anda, levanta daí, vai, anda. Sabe por quê? Porque o movimento, isso que eu vou te falar. O milagre começa com o seu movimento. É o nosso movimento, pastor. O milagre vem de Deus, o poder vem de Deus, a soberania vem de Deus, mas o movimento é nosso. E ele não vai te dar uma promessa antes, ele vai dizer, ó, eu vou te curar, você está curado, anda, não. Ele vai dizer, anda, mas anda, vai, faz. E aí, você vai ver que o milagre vai acontecer. Você vai ver que o milagre vai acontecer. Então a primeira coisa que nós temos que saber, nós temos que ter ciência, é se nós realmente queremos aquilo. Porque se a gente não quiser aquilo ali, a gente vai inventar desculpa. Segundo, nós temos que entender o seguinte: depois que a gente entender que eu realmente quero aquilo ali, aí eu vou ter que entender que eu vou ter que fazer o movimento, né? Nem pedir permissão, mas está aqui um grande amigo e aluno, Gabriel, e ele é um cara brilhante, um cara inteligentíssimo. Uma das coisas que eu sempre puxo a orelha dele é isso aí. Primeira coisa que eu falo: cara, tu quer mesmo isso aí? Porque ele é um cara brilhante. Agora todo mundo está olhando para ti, Gabriel, faz assim agora. Agora você virou conhecido, entendeu? Ele é um cara brilhante, só que eu falo: cara, ele fala: professor, agora eu quero fazer isso. Eu disse: tá bom, tu quer mesmo isso? Não, velho. Aí depois de alguns meses: não, agora eu não quero mais aqui, não, eu quero outra coisa. Tu quer realmente essa outra coisa? Porque tu queria antes aquilo, agora quer isso? Não quero, velho. Então, porra, agora é o seguinte. Então, a primeira coisa que eu pergunto pra ele: tu quer mesmo isso? Quero. Então, agora é o seguinte: agora você vai ter que se movimentar. Porque se você se movimentar, o milagre acontece. Jesus não vai dizer: ó, teu milagre. Vai lá, não, vai dizer: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E o milagre acontece. E é interessante, a Bia está ali, a Bia fez faculdade de fisioterapia, e ela pode dizer com mais propriedade do que eu: uma pessoa há 38 anos paralítico, ela não vai conseguir andar de uma hora para outra, gente. Ela ia precisar de várias sessões. Só que o milagre de Jesus, ele é pontual, é isso que você quer? Pode levantar e andar. Mas Jesus, mesmo que eu consiga me levantar, não vou conseguir andar, faz muito tempo. Ele diz: não se preocupe não, só se levante e só ande, que o resto é comigo, o resto eu faço, e eu vou ajeitar essa fila aqui. Você está aqui há 38 anos, agora você vai ser o primeiro a ser curado. Mas precisa de um anjo? Não precisa de um anjo, eu estou aqui. Mas precisa que haja seja movimentado? Não precisa de movimento, não precisa de barulho, não precisa de grito, não precisa de show, não precisa de espetáculo, não precisa de multidão, é só eu e você. Você quer? Quero. Então faça a sua parte, que eu faço a minha, e o milagre vai acontecer. Entendeu? Milagres acontecem assim, gente. Milagres acontecem muitas vezes sem multidão, sem movimento, no recanto do lar, entendeu? Mas a graça de Deus, ela precisa de uma ação. Aí é o que fala no versículo 9: imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E olha o versículo 10: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não pode carregar o leito. Jeremias, lá no capítulo 17, 21 ao versículo 22, ele fala o seguinte: ó, no sábado você pode carregar a carga, desde que aquela carga ela seja necessária, ela seja algo importante. Se for algo desnecessário e você carregar no sábado, você está infringindo a lei. E Jesus, quando ele dá aquela ordem para aquele homem, assim: ó, tu se levanta, pega o teu leito e vai. O homem disse: poxa, ele mandou, meu amigo, vou andar com o meu leito na mão. E aí os judeus ali, os fariseus, estavam lá e disseram: tu tá com leito na cabeça, né? Tá com leito na cabeça aí? Ele disse: ué, tô. E ele: mas hoje é sábado, não pode mais carregar o leito. Não pode carregar o leito, porque o leito não é algo importante, não é algo para a tua sobrevivência. Ele disse: agora é. Mas por que que agora é? Porque é o andamento de Cristo. Quem me curou mandou eu andar com esse leito até ao templo. Então eu vou fazer isso. Sabe o que que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que quando Jesus, ele trabalha, ele gera um ciclo de mudança, ele gera um ciclo de obediência. Não existe um milagre que venha para uma pessoa que ele não vai gerar uma transformação, uma mudança de hábito. E aí Jesus começa a fazer isso. Sabe o que é que eu percebo também? Eu percebo que muitas vezes a comunidade religiosa começa a descobrir problema, no lugar de se alegrar: poxa vida, ele está curado. Não, mas espera aí, ele está carregando o leito. A gente começa a inventar problemas. Poxa, a pessoa está transformada. Poxa, a pessoa, o casamento foi restaurado. Não, mas espera aí, mas está carregando o leito na cama, na cabeça, no sábado. E nós começamos a colocar religiosidade. Nós começamos, porque o nosso problema do ser humano é que a gente, primeiro, o problema que nós temos é que a gente quer. quer estar no controle da situação, então para nós é confortável. Segundo problema que a gente tem, que está diretamente relacionado a isso, de confiar, porque a gente precisa ter um controle. Por isso que muitas vezes a gente quer construir uma imagem, porque como é que eu vou crer no Deus que eu não vejo? Foge do meu controle da visão. Aí como é que eu vou crer no Deus que ele é incompreensível ao meu cognitivo? Então eu tenho que começar a criar moldes para Deus. E eu vou crescendo Deus conforme o quê? A minha personalidade. E como é que eu vou crer numa salvação que ela não depende de mim? Então eu começo a criar requisitos para ser salvo. Só que aqui Jesus, ele mostra que foi Jesus que foi para aquele homem, Jesus foi que deu a ordem, e Jesus foi que fez o milagre. E a religião começa a tentar enquadrar aquele sobrenatural. Só que eu vou dizer uma coisa para você: nós temos que aprender a sermos dependentes exclusivamente de Deus. De Deus. E aí o versículo 11 fala assim: aos que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Foi a resposta dele. Disse, cara, quem me curou que mandou eu andar com esse leito? E eu vou andar. Foi ele que mandou. Se é certo que é errado, foi ele que mandou. Aí os 12 perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E olha o versículo 13, que interessante. Ele fala assim, mas o que foram curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Interessante que isso acontece não só aqui, mas em vários momentos das escrituras. Jesus ele faz um milagre, se ausenta e depois ele se manifesta. Ele fez isso, eu até já preguei aqui sobre o cego de nascença. Ele faz a mesma coisa, ele faz um milagre, se ausenta e depois se manifesta para o cego, para ele saber quem ele realmente é. E aí a gente aprende uma coisa, que o milagre não está associado necessariamente à comunidade cristã que conhece a Deus, não. O milagre pode acontecer independente da crença, independente da religião, porque o milagre é milagre. Milagre é milagre. Eu queria dizer para vocês uma fórmula, mas milagre é milagre. Milagre é sobrenatural. É quando Deus quer fazer. Ele faz com que ele quer, da maneira que ele quer, ele usa quem ele quer. É milagre. É milagre. Agora, a salvação precisa da manifestação de Deus. E você vai ver aqui que ele foi curado. Mas aqui, a partir daqui, ele vai ser salvo. Porque ele vai se manifestar como Messias. Aí para a salvação precisa ter uma experiência pessoal com Deus. É uma experiência que eu não vou poder passar para vocês. Não vou. É uma experiência que a capela não vai poder passar para vocês. Não vou. É uma experiência que as escrituras não vai poder passar para vocês. Que é isso, pastor? Não vai. As escrituras, eu, a capela, vai simplesmente ser uma luz que vai iluminar o caminho, que vai iluminar a escuridão. Mas quem pode ter essa experiência salvífica com Deus? É só você e Deus. E nós temos que buscar essa experiência pessoal. Nós temos que buscar essa experiência pessoal. Por isso que eu não gosto de culto temático. Eu não gosto de culto temático. Hoje vai ser culto da libertação. Gente, como é que eu digo para Deus o que Ele vai fazer nesse dia? Hoje é culto da salvação, né? Hoje é culto da vitória. Hoje é culto, sei lá, da... E aí a pessoa começa, né? Peraí, gente, o culto é para Deus. Eu venho aqui dar a Deus. Eu não venho receber de Deus. Tá entendendo? Aí nós temos um hábito errado de perguntar, como é que foi o culto? Eu disse, perguntar para Deus, eu fiz para Ele. Foi para mim. O que você achou do culto? Eu não sei. Quem tem que achar é Deus. Nós temos que perder essa mania que o culto não é para nós. Nós não viemos nos cultuar. Nós não viemos nos sentir bem. Nós não viemos nos agradar. Nós viemos agradar a Deus. É uma fatia do nosso dia que a gente dá para Deus. Tudo aqui tem que ser para Ele e por Ele. Entendeu? Por esse motivo que nós temos que vir aqui e dar o melhor para Deus. Nós temos que dar o melhor para Deus. Porque é para Ele. Sabe, nós temos às vezes o hábito de dizer assim, ah, é para Deus eu fazer de qualquer jeito. Não, tá entendendo? Às vezes eu não sei quem foi que comentou comigo, se foi aqui da capela, que às vezes a pessoa chega e fala assim, né, ah, eu não Eu não sei bem o que vou falar aqui, mas vim compartilhar. Então, irmão, dá uma oportunidade para outro, né? Eu vim aqui, não me preparei, mas vou ver o que é que ele... Não, então sai daí, entendeu? Dá uma oportunidade para outro. Poxa, tem que se preparar, tem que cair o peso. O Diabo Saulo, quando ele vem trazer uma mensagem, ele diz que passa dias ali. Não durmo, eu fico ali lendo, e é livros, e orando, e vou. Porque é exatamente isso. É o peso de estarmos aqui para oferecer a Deus. É a oferta de Caim e de Abel. Abel fala que ele se ofertou de quem? Do ofertante, dali, de como eu vou entregar aquilo ali para Deus. E aí, Jesus fala assim. Isso aqui dá um choque para nós, né? Porque muitas vezes a igreja cristã pensa que nós temos o poder, né? Vem aqui e você vai ser curado. Peraí, como é que vem aqui? Eu queria, igreja, eu falo muito isso aqui no púlpito. Eu queria chegar aqui e dizer assim: venham todos os enfermos, vou fazer 5 pavilhões, aqui vai ser a casa da misericórdia, Bethesda. Venham todos que estão enfermos, todos que estão doentes, porque aqui é a casa do milagre. Eu queria poder dizer isso, mas que respaldo a Bíblia tem para me dizer isso? Se o milagre pode acontecer na casa da pessoa, andando na rua, ter condição de uma pessoa que não é cristã, não é em mim, o milagre não flui de mim. Eu queria poder dizer o seguinte: olha, eu determino agora na tua vida, você vai ser abençoado, mas não posso, entendeu? Ah, irmão, mas a palavra é profética, a palavra tem poder. Amém, mas o poder está em Deus. A palavra lançada tem que ser firmada em Deus, como falou Pedro: eu vou lançar rede sobre a tua palavra. Não depende de mim, o milagre não depende de mim, não depende. Só que é interessante que quando as pessoas pensam que existe um movimento que pode ser curado alguém, isso atrai multidão. Mas quando a gente diz: olha, Jesus vai passar por aqui, ele vai passar por aqui, e alguém vai ser transformado de uma maneira única, única. Aí a pessoa diz: ah, não, quero não. Quero ali, vou ali para Bethesda, casa de misericórdia, é uma concorrência, é um falando mal do outro, é um querendo puxar o tapete do outro, ninguém se ama, mas pelo menos, de vez em quando, vem um anjo lá e faz um movimento. E as pessoas vão enchendo aquele lugar, porque os anjos atraem, né? Eu sou evangélico, ok? Há 30 anos, ih, revelei minha idade, né? 30 anos. Não, mais de 30 anos, sou evangélico. Vamos reduzir isso, né? Vai ficar mais bonita. Eu nunca vi um anjo, tem gente que vê um anjo direto, mano. Tem gente que vê anjo direto, eu nunca vi um. Fui para um culto que o cara viu, eu disse: rapaz, você tá com anjo, ele tem um anjo, você tá do teu lado, disse: meu pai amado, aonde, homem? Entendeu? Tá com a espada desembainhada, vai me matar. Já era, entendeu? Vê anjo direto, vê anjo com espada, com bandeja, servindo café, nunca vi um, entendeu? Mas a presença de Jesus, a presença de Deus, eu sinto constantemente, me guiando, me cuidando, me protegendo, nos mínimos detalhes eu vejo o cuidado de Deus. Essa noite, eu não consegui dormir essa noite, é algo raro, né? Eu falo para ela: amor, vou dormir, beijo, durmo, mas essa noite eu tive uma insônia, e aí eu fiz, e aquela, sabe aquela que você está com sono, mas não dorme? Não é aquele que você não está com sono, você está com sono, mas não dorme, sono ali, deita, mas não vem, não evolui a situação. E eu tentei dobrar roupa, tentei ler livro, tentei estudar, assistir série, preparei mensagem, orei, tentei dormir de novo, fui ler livro de novo, e fiquei nessa a noite toda, eu não dormi essa noite. E eu vim para cá com isso, né? Poxa, tudo que houve essa noite. Quando eu chego na capela, aí o irmão me fala assim: sonhei contigo essa noite. Sonhei que estava se confraternizando na churrascaria, estava bem, estava feliz, falar, disse: poxa, não dá para falar não, entendeu? Isso para mim é algo, isso para muita gente é algo normal, mas isso para mim, sabe o que é? É o cuidado de Deus. Eu disse: ó, você não estava sozinho aquela noite não, essa noite passada não, entendeu? Vamos falar para o irmão aqui para falar para você, você não estava sozinho naquela noite, entendeu? Eu vejo o cuidado de Deus nesses mínimos detalhes. Versículo 14. Mais tarde Jesus encontrou no templo. Ele disse: olha, que está curado. Jesus disse: olha, você está curado. Pô, que legal, bacana. Agora, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Igreja, normalmente aonde a Bíblia não fala, eu me calo, tá? Muitos teólogos, muitos livros, dizem que esse texto aqui, ele está associado por aquele pecado daquele homem não ter sido um pecado natural, está entendendo? Ter sido um pecado por transgressão. Ele foi paralítico, provavelmente porque ele assaltou, aí quebraram as pernas dele, que era uma cultura comum, está entendendo? Por isso Jesus fala, ó, você não está curado agora? Estou. Agora é o seguinte, te lembra, tá? Te lembra, você pecou e ficou nessa situação, eu estou te dando agora a graça, e a graça não é misericórdia, misericórdia é estática, você recebeu ali e ficou paradão, a graça ela exige um movimento, a graça necessita que você agora caminhe em favor de quê? Da santidade, que você não busque mais o pecado, porque agora meu Deus, você me conheceu, e se você pecar, não é a sua esperma que você vai perder não, é a tua alma, porque o que vai acontecer contigo agora é coisa bem pior do que aconteceu na primeira vez. Alguns teóricos acreditam que aquele homem não nasceu pecado, entendeu? Não nasceu, não se tornou paralítico de maneira natural, foi por causa de uma transgressão, de um pecado, entendeu? Talvez até por causa disso, o 38 anos era muito lembrado pela comunidade, tá entendendo? Por causa disso, porque deve ter sido um momento ali onde todo mundo participou daquela punição, né? Então lá era muito comum, você assaltar, você perdia um braço, né? E assim por diante. Então acredita-se que ele cometeu algum tipo de crime e ele tornou-se paralítico, né? E acredita-se que por causa disso ninguém ajudava ele a ser curado, entendeu? Estava lendo um comentário de John Calvino e ele fala isso. Por isso que ele fala, ó, Jesus, por mais que eu queira, não tem como ser curado. Sabe por quê? Porque ninguém aqui que deveria ter misericórdia comigo, tem. Porque há 38 anos eu errei. Mas isso já faz 38 anos, Jesus. E ninguém mais me ajuda. Eu fiquei com aquele lacre na minha identidade. Todo mundo que olha para a minha identidade diz, esse aí é um pecador. Esse aí fez isso. Mas Jesus olha para ele e diz assim, olha, não importa para mim o teu passado. Não importa para mim o teu passado. Eu vou usar contigo de misericórdia, mas usarei contigo de graça. Você agora está curado. Você agora foi transformado. Você agora pode trabalhar. Você agora pode fazer o que você quiser. Mas lembra, se você continuar pecando, o que vai acontecer contigo é pior do que perder suas pernas. Porque agora você vai perder a sua alma. É isso que Jesus estava querendo falar para ele. Então cuidado, porque a graça exige um movimento, exige ação. Por isso que Paulo fala assim, quando ele vai dar aquele conselho a Timóteo, fala assim, olha, aquele que peca, não peque mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, faça o contrário, trabalhe agora, porque a gente não vive mais como vivia antigamente, precisamos avançar. Aí o versículo 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que foi Jesus que havia curado. Agora ele já conhecia Jesus, né? A Bíblia não mostra os detalhes, mas com certeza Jesus se manifestou como Messias, como Jesus, porque ele chegou para os judeus e falou, ó, agora eu sei quem é, agora eu conheço quem me curou, e quem me curou foi Jesus. E aí os judeus perseguiram Jesus. Por que ele perseguiu Jesus? Porque Jesus fazia as coisas no sábado. Aí versículo 17, mas ele lhe disse, Jesus foi lá e explicou, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui, Jesus, aqui os judeus agora começou a ter um plano de perseguição com Jesus. Não só porque ele curou no sábado, mas porque ele disse que era próprio Deus, né? Que era igual a Deus, né? Então, igreja, o que eu quero para esses momentos finais aqui? A primeira perseguição que muitas vezes nós vamos passar na vida é porque a nossa vida é diferente do mundo. Nossa vida é diferente do mundo. Entendeu? A nossa tendência como jovens ou como família, a nossa tendência é ter uma vida mais abençoada do que a do mundo. Isso inclusive foi tema de um mestrado do você vai me ajudar com o nome, fugiu agora aqui, que ele escreveu o Protestantismo e Espírito do Capitalismo. Max Weber. Max Weber, um grande sociólogo, não cristão, mas assim, não era cristão, entendeu? Ele, na época, ele começou a comparar, que viu assim, poxa, os protestantes prosperam, e quem não é protestante não prospera. E ele começou a fazer estudo sociólogo sobre aquilo ali, e fez um mestrado dele, isso há muitos anos atrás, até hoje é um livro muito bem vendido. E ele começa a tirar algumas conclusões disso, começa a tirar várias conclusões, e ele começa a perceber que o cristão, ele tem uma tendência ao capitalismo, por isso que ele é a tese do mestrado dele, né? Protestantismo e o espírito capitalista. Porque, mas na verdade não é. Sabe o que é que acontece? No livro dele ele descreve, é bem interessante. Ele fala o seguinte, ó, o cristão não bebe, não fuma, não vai para festa, não fazia aposta, que era muito correto, muito normal na época dele, não ia para casas noturnas e assim vai indo. O que acontece no final do mês? Sobra dinheiro. O que eu vou fazer com o dinheiro que vai sobrar? Vou investir, vou emprestar com juros, vou negociar, vou comprar e vender. Entendeu? E essas coisas são coisas capitalistas. Só que no momento que você vai, não sobrou aqui dinheiro, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou comprar umas cabritinhas, vou engordar e depois vou vender. E aí o que acontece? Ele começa a ter mais dinheiro. Ele diz, poxa, agora sobrou mais dinheiro para mim. E agora, vou comprar mais cabritinhas, vou comprar agora os bodes. E ele viu que os cristãos tinham essa tendência ao capitalista, ou seja, tinha a tendência de ganhar dinheiro. Mas na verdade, sabe o que é? Na verdade, o que acontece é que além de nossa família estar firmada sobre a rocha, nós temos hábitos e culturas diferentes. Temos hábitos e costumes diferentes. Então, esse é o primeiro motivo que o mundo vai nos perseguir. É por causa da nossa diferença com ele. Nós somos diferentes. Segunda coisa que o mundo vai nos perseguir. Segunda coisa que o mundo vai nos perseguir, sabe por quê? É por causa das nossas obras. Nossas obras. Atos de misericórdia. Nós temos que ter atos de misericórdia. Nós não podemos olhar para outra pessoa. Estou indo agora para o momento final. A gente não pode olhar para outra pessoa como o mundo olha, com ar de inveja, com ar de desdém. Eu tenho que se alegrar com a vitória do irmão. Nós temos que procurar a conquista do irmão. Todo mundo que conviveu comigo, meus alunos sabem disso, entendeu? Eu me preocupo muito com a vida desses jovens, deles conseguir achar o caminho, deles se dar bem na vida. A melhor coisa para mim, isso é uma frase do mestre Yoda, do Star Wars, que ele fala o seguinte, a saga de um bom mestre é ser superado pelo seu aluno. E a primeira coisa que eu falo na aula, eu disse, ó, se um aluno aqui aprender ao ponto de saber mais do que eu, fiz meu papel cumprido, então vaidade, fico vaidade, superei meu mestre, não, quero que você me supere, quero que você alcance voo melhor do que eu. Eu quero lhe impulsionar. Então, o cristão tem que ser aquele impulsionador, aquela pessoa que todo mundo que passa por ele, independente de quem seja, passa por ele e fala assim, ó, vai, entendeu? Não aquela pessoa que fica, opa, peraí, que eu estou aqui. Não, tem, sabe aquele cara que está ali no taco, ele já cansado, aí passa outro já morrendo, ele, bora homem, vai, falta um minuto. Você tem que ser esse, que impulsiona, entendeu? Você está ali pensando em desistir, mas você está impulsionando, vai, gás, dá teu gás. E o terceiro e último motivo que o mundo vai nos perseguir nesses versículos finais é porque nós estamos semelhante ao Pai, estamos próximos ao Pai, estamos em comunhão com Deus, e isso deixa as pessoas indignadas. Como assim? Como vocês têm comunhão com Deus? Como vocês consultam Deus antes de fazer as coisas? Como assim Deus responde, Deus o guia, Deus o protege? Como assim eles estão com um problema e ele tem para quem recorrer, e a pessoa que ele recorre é simplesmente o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o grande eu sou? Como assim? Entendeu? E como assim Deus chega para ele e pergunta, o que é que você quer? O que realmente você quer? Entendeu? E esse é o segredo, gente, é você parar e pensar, peraí, antes de eu orar, deixa eu parar e pensar o seguinte, o que realmente eu quero? Primeiro deixa eu organizar minha mente. Antes de eu orar, deixa eu organizar minha mente. Deixa eu ver o que realmente eu quero para a minha vida. Isso é difícil, né? Consegue organizar nem a mesa do escritório. Imagina organizar nossos pensamentos, nossa vida. Mas nós temos que parar, pensar e organizar nossa vida. dizer para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade, mas eu sei o que eu quero isso, eu quero isso para minha vida. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade, agradeço aí ter suportado a pregação de sono, mas